Bom dia, hoje é 24 de agosto de 2020. Eu sou Valéria Miller.
E eu sou o Guilherme Garcia e vem com a gente para começar a semana bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária, 5 minutos.
Enquanto o Brasil se aproxima das 115 mil mortes pela Covid, Bolsonaro, neste domingo, ameaçou de agressão física um repórter do jornal O Globo. O repórter havia perguntado para Bolsonaro o seguinte, abre aspas, presidente, por que sua esposa recebeu R$ 89 mil reais do Queiroz? Fecha aspas. Após ser perguntado, Bolsonaro se irrita e responde ao jornalista, abre aspas, minha vontade era encher tua boca de porrada. Fecha aspas. É um tremendo absurdo a ameaça de Bolsonaro ao jornalista, que chegou a ser bastante comentado nas redes sociais. Fabrício Queiroz é suspeito de envolvimento no esquema das rachadinhas com o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, onde foi preso esse ano, escondido na casa do advogado Bolsonaro. Mas o caso das rachadinhas, no qual Queiroz responde, é um dos crimes mais leves que ele é suspeito, comparado às acusações de envolvimento com o escritório do crime e com milicianos, coisas que a família Bolsonaro também é bastante envolvida. E no sábado, mais de 2 mil pessoas que moravam em torno da barragem Jati, no interior do Ceará, foram obrigadas a se retirarem de suas casas por conta de um rompimento de tubulação na barragem. A obra onde ocorreu o vazamento faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, que foi inaugurada no mês de junho por Bolsonaro, que fez forte propaganda do governo com a obra, na qual foi construída quase totalmente nos governos anteriores. Agora, com o total descaso e negligência do governo, os moradores foram forçados a sair de suas casas e irem para abrigos ou para casa de familiares, para não acabarem sendo vítimas de mais uma catástrofe capitalista, como ocorreu em Brumadinho, em Minas Gerais, no ano passado. E também, neste domingo, os trabalhadores dos Correios decidiram em assembleia continuar com a greve nacional, que já dura há quase uma semana e vem enfrentando as intenções privatistas de Bolsonaro, Guedes e dos militares. A decisão dos trabalhadores ocorre após o STF referendar o brutal ataque que a empresa quer impor, retirando 70 cláusulas do acordo coletivo. E para comentar mais sobre essa greve, ficam os comentários de Valéria Miller, pré-candidata a vereadora em Porto Alegre. Bom dia, Val. Agora é contigo.
Bom dia, Garcia. Bom dia de novo, ouvintes. E segue a greve dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Uma greve que iniciou com adesão de 70%. E desde o dia 17, o que a gente tem visto nessa luta é uma força muito importante dessa categoria, com atos bastante expressivos em várias cidades, com ações como doação de sangue e outras que buscam ganhar apoio da população. Uma categoria que está, desde o início da pandemia, sem parar de trabalhar na linha de frente, mesmo com a empresa não garantindo testes e condições sanitárias adequadas. Estão expostos não só ao vírus, mas também à precarização que vem sendo imposta já há muitos anos, inclusive lá nos governos do PT, se aprofundando com o golpe institucional e mais ainda com o Bolsonaro, o Guedes e os militares. O que eles querem é justamente sucatear e privatizar, mas os trabalhadores vêm resistindo. Daí, nesse ano, em meio à pandemia, em meio a essa crise, a proposta da empresa é, como tu falou, retirar 70 cláusulas do acordo coletivo dos trabalhadores, atacando quase todos os direitos conquistados pela categoria. Questões elementares, como o vale alimentação, a licença maternidade de 180 dias, o auxílio creche, o adicional de risco e vários outros. Então, por tudo isso, é tarefa de todos nós apoiar essa greve, que tem sido um grande exemplo para toda a classe trabalhadora, mostrando como é possível, sim, erguer uma importante luta com atos de rua e assembleias de base, mesmo em meio à pandemia. Agora, continuando a greve, mesmo depois do STF, como tu falou, Garcia, ter referendado o ataque da empresa, é preciso fortalecer ainda mais a organização desde as bases e ampliar também o alcance e o apoio da greve. Vários sindicatos e centrais sindicais, como a CUT e a CTB, fizeram notas de apoio à greve e é preciso fazer muito mais, fazer uma grande campanha nacional em solidariedade, envolvendo distintas categorias em todo o país, em defesa dos Correios, contra a privatização. Chamamos também os parlamentares do PSOL a colocarem os seus mandatos a serviço de fortalecer essa batalha. Vamos lutar todos juntos contra os ataques à categoria e ao conjunto da classe trabalhadora, contra a privatização e pela reestatização dos Correios sob controle dos trabalhadores, porque são os capitalistas que têm que pagar pela crise.
E por hoje nós ficamos por aqui. Para mais informações, acesse o esquerdadiario.com.br e até a próxima. Um forte abraço!